Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Da alma de Viana, no riso aliciante dos ferrinhos que o eco pelos caminhos levem estranhas toadas, naquele tic-tac harmonioso, compassado e caprichoso das chinelinhas bordadas, nas vozes dos harmónios, alcateia que leva aos cantos da aldeia os domingueiros bons dias, nos cantares de timbre doce argentino, dançando num desatino em boda de sinfonia, na quente melopeia das violas, nos sorridas castanholas, discreto e meninado, no gargalhar vaidoso e divertido, cavaquinho atrevido, brincalhão e agaiatado, no meio do trinar da água das fontes, ou na balada que os montes não cansam de rezar, naquele tom de festa em que se aposta a subir em uma encosta, boiar o carro a cantar, em tudo, enfim, que é graça e harmonia, por feitiço, por magia, sonho que em sonhos delira, nasceu o rodopio apaixonante do bailado alucinante, que tomou por nome o Vira.
Muito bom dia. Usanças de novo na sua companhia às 9 horas da manhã de sábado. Este sábado é um sábado especial porque temos entre nós uma pessoa que nos é muito querida e que respeitamos muito pelo seu trabalho, pela sua dedicação às tradições. E que fez o favor de estar hoje aqui connosco, embora nós saibamos que a sua vida é extremamente ocupada. Depois deste trecho de abertura, eu queria dizer-lhe que o nosso convidado é exatamente a voz. A voz que houve na primeira faixa do CD da Ronda Típica da Miadela. Dr. Júlio Couto, vários livros editados, professor de arte de dizer, aliás, o único livro de arte de dizer que existe em Portugal é da sua autoria. É natural do Porto, da freguesia de Massarelos, e é um profundo conhecedor da história do Porto. Já recebeu a medalha de prata da cidade da Guarda, do Funchal, e medalha de ouro da cidade do Porto. Muito bom dia, Dr. Júlio Couto, acho que isto basta para o apresentar assim rapidamente,
já,
em tão pouco tempo.
Já é muito boa madrugada, que os amores bem prováveis falar ao microfone.
Exatamente, então é de opinião que este programa deveria ter uma hora diferente.
São horas recentes se alguém falar ao microfone.
Um sábado de manhã.
Um sábado de manhã, é um olho, pá. Bem.
Com certeza. Viana do Castelo, para além de ter os amigos que tem por cá, as pessoas que vão acompanhando o seu trabalho, o que tem mais em Viana do Castelo?
Olha, há dias lembrar-me uma coisa muito engraçada. Eu casei, uma desgraça que acontece com muita gente, divorciei-me, mas continuo a dar muito bem com a minha ex-mulher. E há dias, por força de uma questão de poesia, ela mostrou-me os apontamentos que estava a fazer da nossa lua de mel. E a nossa lua de mel começa por estarmos a jogar a macaca no passeio na porta da pensão em Viana do Castelo.
Muito bem.
Mas estamos ligados até nisso ficamos ligados a Viana.
Até nisso ficou ligado a Viana.
Ainda por cima, jogar a macaca, que é uma coisa ótima para quem vai fazer lua de mel.
É uma questão de treino. Muito bem, livros editados. É tudo sobre o Porto? Ou quase a sua grande maioria é sobre o Porto?
Vamos dizer que eu tenho neste momento à volta de 20 livros editados, 3 não são do Porto. Um é exatamente o livro que ao bocado citou, o Arte de Dizer. Essa Arte de Dizer não foi um livro que eu quisesse escrever, mas é que eu, ao fim de 2 anos, estar a dar a fotocópias aos meus alunos, achei que era demais. Mas é que disse, olha, porra, papagaio já chega. Não dá mais fotocópias a ninguém. Ou edito algum livro ou não há. Eu não é direito de autor, não é nada. Você paga um livro, só não há de cá apontamentos. Acabou. Edito o segundo. Esse é um. O outro é uma peça de teatro de um moço que eu recebi em 75, vindo do Chile, que não encontrava emprego, foi trabalhar comigo, o Roberto Marino, que não falava nada de português, era chileno, e escreveu uma peça de teatro, As Maçãs de Dom Abúndio. Nessa altura ele estava no Funchal, eu tinha exatamente cedido para ele ir para o Funchal, e ele depois disse, pá, temos de fazer aqui um curso igual ao que fazemos no Porto, porque de resto nunca acontece nada, e tal, tal, tal. E eu fui ao Funchal dirigir o curso, e nessa altura foi editado pela Câmara Municipal de Funchal essa peça. Claro que não podia ser em espanhol do Chile, da maneira que fui eu que traduzi e profaciei essa peça. É o outro que não está. E o terceiro, mais um dos meus calcanhares daqueles, que é o filominismo. Durante muitos anos fui um entusiasta muito grande, ganhei-me a Taça do Mundo em 75 em Londres, e escrevi um guia da Foz Ferreira Espanhola. Depois era muito engraçado que eu ia à fábrica pedir alimentos e eles diziam: oh, mas aqui é pedir o que ela sabe mais que nós outros, tu sabes o todo, não me engança aqui a pedir nada que nós não sabemos. Pronto. E nasceu esse terceiro livro. O resto é tudo Porto.
O resto é tudo Porto.
Eu costumo dizer, aliás, disse-me uma ocasião um senhor responsável aqui em Viena, que me falou na hipótese de eu escrever um livro em Viena, à semelhança de um que eu tenho no Porto, que é ver o Porto em 7 dias, ele achava que era giríssimo, fazer um guia desse género para Viena. Eu disse: epá, tudo bem, mas acontece uma coisa, eu só sujei os pés no pó do Porto. Eu em Viena nunca sujei os pés, passo sempre a correr, de maneira que aquilo que eu sei de Viena pode ser muito para muita gente, para mim é muito pouco.
Claro.
E escrever um guia de maneira que se visita, é preciso andar cá a calcorrear,
claro,
a conhecer os cantos e os recantos. A minha ex-mulher dizia que quando me faltava alguma pedra nas ruas do Porto, eu ia-me queixar à Câmara porque as tinha todas numeradas. Claro, claro que é um exagero, mas é...
Mas isso diz tudo.
É, o
conhecimento é imprescindível.
Não se pode.
É preciso conhecer.
Para conhecer uma cidade significa calcorreá-la a pé, que vezes e vezes sem conta, não vale a pena. Isso, andar com um guia na mão, eu já me aconteceu uma coisa que eu acho uma delícia. Há um livro meu que se chama O Porto e o Norte de Portugal, também fala em Viana, e que está traduzido em 7 línguas diferentes. São línguas europeias, entendas. Já houve um gajo com o caseiro, ficou tão entusiasmado que até disse que estava traduzido em chinês, o que não é verdade.
Mas é, poderia acontecer.
Podia perfeitamente, mas ainda não estava. E acontece um dia que eu ia passar na batalha do antigo Hotel Império, que agora mudou de nome, eu não sei o nome atual. Agora mudaram todos os nomes, eu não sei. Mas ainda era o Império. Sai lá um casal com um livro na mão, começaram a olhar para o livro, não sei o quê. Eu olhei para o livro e fiquei siderado. Era a tradução do meu livro em alemão. Eu tenho de confessar assim à puridade, como diria o Fernando Lopes, que fui atrás do casal uns metros muito largos só para os ouvir a falar numa língua que eu não entendo, que era alemão, mas só para os ver a consultar o meu livro.
Exatamente.
Claro que não tive coragem de dizer que era igual todo o livro, nem sabia falar com eles, nem nada daquele língua.
Mas isso sabe bem.
Sabe.
Ai, claro que sabe.
Sabe. Isso. Aliás, há uma coisa que entendamos, toda a gente que pisa ao palco, há muitos que mentem, mas a verdade é esta. Todos nós somos vaidosos.
Sim, sem
dúvida. Já dizia o Fernando Pessoa, vaidade todos a termos, isso é o menos. Todos nós somos vaidosos. E todos nós somos vaidosos quando temos razões de ser do trabalho que fazemos. Eu sou tão vaidoso como todos os outros ou mais. De maneira que, pronto, o meu ego
ficou
veio cá para
cima.
Da mesma maneira que fiquei, uma ocasião, um senhor advogado do Porto pediu-me fazer uma conversa sobre o Porto por um curso de Direito daqui a 30 anos atrás. Está bem. Ah, na bolsa e tal. Está bem. Marcou-se o dia e a hora. Só que nunca me disseram onde é que era, em que local da bolsa. A bolsa é um edifício muito grande, com muitas salas e não sei o que mais. De maneira que eu cheguei a, como é meu hábito, um quarto de hora antes da hora marcada, entrei na secretaria, olhei para a menina e não falei mais. E a menina foi olhar para mim espantada porque eu não falava. E não falava porque num escaparate ao lado da menina estava esse livro em todas as suas traduções. Eu fiquei tão pequenininho que não consegui falar.
É, a sensação deve ser extraordinária. Não é o livro em si, não é o nome da pessoa que está a ser sonorizado, mas é o reconhecimento pelo trabalho, que isso às vezes é mais importante do que...
Nessas
traduções, do que uma medalha, não é?
Nessas
verdade?
Traduções, por exemplo, a coisa mais divertida é que na tradução inglesa não puseram o meu nome.
Bem,
foi muito urgente mandar cá para fora.
Esse já não correu tão bem.
Mas se quer ficar com, da minha parte, com o ego todo cá em cima, muito mais importante que as medalhas e que isto e que aquilo, foi ter eu sempre mudei muito poucas vezes de casa, mas sempre que mudava de casa a primeira coisa que fazia no novo sítio é procurar onde havia sítios de teatro para mexer. Eu fui parar à Venda Nova e havia lá um clube, havia já o Dramático da Venda Nova, ali em Rio Tinto. Eu fui lá parar e quando lá chego, o arquiteto que tinha feito aquilo tinha feito uma caixa de cimento, era o palco. E agora não se consegue, dá até conseguir. Bem, armei-me em arquiteto, armei-me em carpinteiro, armei-me não sei quem, de maneira a fazer todo um palco, a fazer todo um teatro, fazer tudo aquilo de novo, de tal maneira que foi inaugurado com uma peça de teatro com tudo montado. E os homens reuniram em Assembleia Geral Pública, prestando uma homenagem que eu nunca mais esqueço, que foi dar o meu nome a esse teatro. De maneira que mais que medalhas até tenho um teatro com o nome. Caralho.
É muito agradável. Este trabalho que fez com a Ronda Típica da Miadela, algum grupo já lhe tinha pedido alguma coisa do género?
Não. Também nenhum grupo tinha tido a lata de duas senhoras virem ter comigo à minha cadeira que estava a apresentar os grupos, contar-me a história da Ronda Típica da Miadela. Porque eu apresentei a Ronda Típica da Miadela num espetáculo ar livre.
No Porto?
No Porto, na Praça da. Aliás, da Arca d'Água. Eu ia dizer aquilo que às vezes, por brincadeira, de um colega meu que se enganou, que dizia que era a Praça da Carga d'Água. E depois foi lá que apresentou o ar livre. Disse: não tenho apontamentos para falar das coisas. Falo daquilo que sei, daquilo que gosto, daquilo que falei. Recordo-me que falei de muita coisa, falei de palmitos, falei de cores, falei do traje das viúvas de Viana, falei do colorido, falei dos palmos, dos lenços de amor e de pedido, etc, etc. Falei de Pedro Almeida Melo, até disse, suponho que disse um poema com a imitada voz dele, que era uma coisa que eu fazia muitas vezes.
Esta é outra faceta do Dr. Júlio Couto, é que tem uma facilidade enorme em colocar a voz imitando pessoas.
Não, algumas são mais fáceis de imitar, claro. Outras não.
E outras não gostam de imitar.
E outras nem quero.
Pois, claro, claro.
Mas quando acabou aquilo, bem acabou, eu passei para outro grupo, que era um grupo mexicano, ou coisa que eu valha, e estava muito entretido a ver o alinhamento, não sei o quê, apareceram dois pinguins ao meu lado, vestidos de mulheres de Viana, a falar-me da Miadela.
Exatamente.
Um deles era exatamente a Lorina, que se apresentou na condição em que era, e a dizer-me que passados 15 dias ou 20, a coisa que eu valho, se levar-se-ia aqui na Miadela ou na Viana ou o aniversário, que gostaria de ter cá. E eu, como é meu hábito, não gosto de dizer que não, isso é muito a mulheres. De maneira que vim.
E já vai muito. Aos anos.
Ai, já.
Já vai aos
creio
anos.
Que foi nos 40 anos.
Nos 40 anos da Ronda, portanto há 12 anos, não são propriamente dois dias. E achei muita piada, porque na altura eu sou daquelas pessoas que eu gosto ou não gosto, e gostei muito de si. Principalmente
ele
pela
saiba,
maneira.
Ele que saiba.
Pela maneira como abordou um grupo do Alto Minho. Pela maneira como falou da envolvência da Miadela, de Viana, e falou de uma figura que ainda há dias citei, não sei se recorda, que foi o ceramista, aquele homem que também esteve ligado ao teatro e que era daqui de cima de Lanhelas,
Lanhelas.
Exatamente, estamos a falar do...
Oh, filha. Se não se ia me lembrar o nome dele, eu me lembrava.
É que eu também me esqueci.
Estamos os dois.
Mas é o António Pedro. Peço desculpa.
Isso não é ceramista. Para mim é
também foi ceramista.
Foi poeta. Foi
poeta, acima de tudo, foi ator.
Foi meu mestre. Não, ator nunca foi,
felizmente. Não, foi ensinador.
Foi ensinador e foi o meu mestre de teatro. No Teatro Experimental de Porto, quando eu fui para lá com um profissional.
Um homem extraordinário, tanto quanto sei, porque também não conheci.
Curiosamente, não está enterrado em Lanhelas, está enterrado em Seixas.
Em Seixas, não é?
Eu conheci muito bem.
O que conheço do António Pedro foi o que eu ouvi o meu pai falar dele, porque não tive oportunidade.
Eu era um admirador, confesso, do Teatro Experimental de Porto, António Pedro. Fazia umas pontas de borla quando era preciso. Aliás, recordo-me de uma peça inteira durante 30 dias que eu era um dos que carregava o morto às costas, de maneira que de vez em quando já dizíamos que nos enganávamos a ver se o gajo que ia ao chão, pira, ficava cheio de medo. Dizia, esse é o maluco da mão ao chão. Depois, quando veio o convite para profissional, fui para profissional de caras e nessa altura apanhei o António Pedro. Aliás, fui com o doutor Dini Jacinto, pelo mão de Jaime Valverde, depois apanhei o António Pedro, apanhei o João Guedes, apanhei o Avilés, etc.
Quando hoje vê estas homenagens a figuras públicas, que se enaltece um trabalho que a pessoa realiza, o senhor, que é uma pessoa conhecedora, vê estes nomes que estão para trás, que jazem em campa rasa, o que é que pensa?
Ai, não posso dizer que estamos ao microfone.
Assim, de uma maneira
delicada,
suave, tento dizer.
Que isto é uma grande porcaria, porque é fácil e é barato, não dá milhões, mas enfim. Esquecer é próprio do homem e hoje em dia é muito mais útil enaltecer o presente e esquecer o passado. Eu costumo dizer sempre na minha vida e com todas as coisas que o presente só é presente porque nós tivemos um passado. E se não formos capazes de ter vivido esse passado, enaltecer esse passado, raramente vamos ter futuro.
Não vamos longe.
Não, infelizmente não vamos até muito longe. Mas a verdade é esta. Há um hábito, criou-se um hábito de enaltecer pessoas por tudo e por nada, e muitas vezes sem ter valor para o fazer. Muitas vezes é por uma questão de oportunidade, uma opinião, uma coisa, faz-se. E esquecemos muitas vezes que o passado tem gente de muito e muito valor que nós vamos esquecendo para a tristeza de muita gente, para a vergonha nossa.
Eu concordo inteiramente consigo. Acho que há gente que... Partimos do princípio que antigamente quem era bom era bom. Se não fosse, não chegava a lado nenhum.
Não valia a pena.
Isto nos vários quadrantes da cultura, no teatro, na música, tudo, na canção, em tudo. E realmente estas pessoas conseguiram marcar uma...
Nós temos um exemplo. Aqui há... Eu já estou muito velho. Aqui há 4 anos eu dizia, parodiando o Gil Vicente, por mal que vos pê, já cá cantam 73. Agora já cantam mais 4. O que quer dizer que passei por muita gente. Antigamente ninguém tinha a lata de ir pisar um palco e cantar se não tivesse o aval do curso da emissora nacional ou do maestro Rezendez, etc, etc, etc. Senão não havia fixos para que ninguém. Podia ser a Dona Jaquina com uns 6 de meio metro e um background tão grande como os seus. Mas não entrava, que não entrava.
Claro.
E nós tivemos aquilo que agora se usou a chamar o nacional cancionetismo, mas que eram vozes timbradas e educadas para dizer, para cantar.
Exatamente.
Hoje temos os marafonas, que a parte das pessoas às vezes nem sabem o que é que dizem, engrolam o que estão a dizer.
E hoje também não é só cantar que interessa em cima do palco.
Não, interessa mais o background.
Convém outras, umas coreografias a acompanhar. Olha, estou a gostar imenso da conversa, mas vamos ter que fazer aqui uma pequena pausa. Voltamos já de seguida.
Eu sei que esperas por mim, como sempre, como dantes, nos braços da madrugada. Eu sei que em nós não há fim, somos eternos amantes que não amaram mais nada. Eu sei que me querem bem, eu sei que há outros amores para bordar no meu peito, mas eu não vejo ninguém, porque não quero mais dores, nem mais batom no meu leito. Nem beijos que não são teus, nem perfumes duvidosos, nem carícias perturbantes. e nem infernos, nem céus, nem sol nos dias chuvosos, porque ainda somos amantes. Mas Deus quer mais sofrimento, quer mais rugas no meu rosto e o meu corpo mais quebrado. Mais requintado tormento, mais velhice, mais desgosto e mais um fado no fado.
De regresso de novo à companhia de Júlio Couto, como se agora, aliás, se só agora entrou na nossa companhia, eu queria dizer-lhe que estamos com uma pessoa do Porto e por isso lhe vou pôr esta pergunta. A Ribeira é água que se bebe para os grupos folclóricos, com a sua tradição, com os seus costumes, com tanta história?
Não, temos muito. Acontece-me uma coisa: o Porto não tem folclore.
Certo.
Pronto.
Mas folclore, há ali uma série de grupos à volta.
O folclore que o Porto exibe é o folclore que veio das terras da Baia, é o folclore que veio da zona marítima por Matosinhos.
Exatamente.
Portanto, o Porto não tem folclore propriamente dito. As danças que se cantam e que se cantam, não sei o que, não são do Porto. A única coisa que acontece que é do Porto, e nisto faça-se justiça ao Reis Folclórico do Porto, foi uma investigação que foi feita, aliás, eles fazem, eu tenho prazer de ser muito amigo deles há muitos anos.
Eu também.
E foi uma investigação que foi feita sobre o fado no Porto. Aliás, eu tive ocasião no Museu do Fado em Lisboa de improvisar uma conferência sobre o fado no Porto, porque as pessoas não sabiam que no Porto se cantava o fado. Eu tive um ano inteiro a apresentar um programa na televisão com fado vadio, ou seja, o fado nos sítios em que ele se cantava, e pela gente que lá parava. Não foi nunca levado ninguém de fora, nem foi imposta nada a ninguém. Eu ia lá, o que eles cantavam era aquilo que era transmitido. Fui um ano inteiro a fazer isso. Isso deu um grande burburinho em Lisboa, e um dia cheguei lá e falei no fado no Porto. E uma pessoa assim, de certo modo responsável, disse: bem, o fado no Porto é quando os gajos de Lisboa lá cantarem, isso, o raio que o parta. Não. Mas, antes que vocês tenham ideias, no século XVIII já no Porto se batia o fado. Eles ficaram a olhar para mim, porque bater o fado na linguagem do século XVIII significava dançar o fado. O fado também se dançava. O Vilaré dizia: já que o fado se canta e dança, também se pode falar. E eu costumava dizer, e é consciente, e dançar. O fado no século XVIII era batido, era dançado, era posto em estava a falar com gente de folclore,
em coluna,
e era dançado, e havia um movimento do fado que obrigou a que fosse quase banido, porque era ofensivo. Um movimento que vinha de quem? Ora, nós temos que pensar, o fado começa por ser uma... Eu acho engraçado que muitas vezes começa a dizer o fado é a canção de Lisboa, a canção de Lisboa é que o Esparta. O fado é uma canção que nasceu e se estendeu por muitos variados sítios.
Exatamente.
E com muitas e variedíssimas influências. Eu sou daquela linha de Zé Régio, que diz que à proa de um veleiro, um velho marinheiro, pegado na sua tristeza, cantava. Aquela altura o fado é a dor de corno, é o fado da saudade, é o fado da tristeza. São os homens que vão no 3 anos numa viagem para a Índia e que não sabem o que é que a mulher lhes fará quando estão fora. Como diz o Gil Vicente, e vós, na Índia, com aquelas Índias muito formosas, eu cá, triste de mim. E ele tinha-lhe pôs palitos forte e feio. Ora bom, mas isso são outras malhas que o Império tem. Portanto, o fado tem as influências todas. E quando o Dom João VI foge das tropas de invasões francesas e vai para o Brasil, leva com ele os fados. O fado que se tocava aqui, os londumos da época, que recebem de lá a influência negra, que não é brasileira, é a influência dos negros que nós vendemos como escravos para o Brasil.
Exatamente.
Porque, pese à Santa Madre Igreja, um dos grandes esclavagistas do mundo fomos nós os espanhóis. Nós fartámos de vender pretos para o Brasil e os espanhóis para a América do Norte, para o México, para as grandes plantações do algodão. Eles lá inventaram uma canção, salvo seja, canção soul, canção da saudade,
claro.
A canção do puxar a Deus, todo aquele batimento negro. E nós no Brasil tivemos toda aquela influência mais alegre, porque o Brasil é muito mais vivido, muito mais para a frente. Resultado, os pretos que estavam no Brasil, com a influência portuguesa do fado, acrescentaram todo o movimento que tinham. Movimento que depois, quando regressaram com a corte de Dom João VI, obviamente, para Portugal, quando os ingleses puseram fora os franceses e ficaram a chegar a roubar Portugal, um dos movimentos do fado era aquilo que se chamavam as cheganças, ou seja, a determinada altura da tal linha em carreira, eles dançavam, estavam os braços e o movimento era chegar ao umbigo com o umbigo, de tal maneira que o povo chamava-lhe as umbigadas.
Era contacto físico.
Claro, que às vezes as umbigadas eram mais acima ou mais abaixo, dependia do par que estava em causa, claro. E da vontade de cada um dos meios do par. Isso deu a que um dia o rei chamou, foi lá um frade queixar-se ao rei das umbigadas, e o rei disse-lhe: olha lá, mas tu me queres que eu te diga, sabes dançar isso? É que eu nunca vi como era. E o frade ficou a olhar para ele, levantou as saias e lá fez o baneio todas as umbigadas. E o rei disse: epá, dançado assim tão mal dançado, de facto deve ser proibido. Isso significa que o dançar, o cantar, porque é que o fado surge das alfurjas de Lisboa? Porque são os gajos badios que vêm com o rei, que não tem lugar na corte, e vão-se apoiar nas prostitutas de Lisboa. A Severa não era mais nada que a Onuforina Severa, era uma prostituta de Lisboa, que também cantava ao fado.
Claro.
Depois
ficou
nasceu,
célebre por
depois
isso.
Nasceu a celebérrima lenda de que ela cantava com o nobre, que depois ela levou. Depois os nobres, é como tudo, acharam bem levar um brinquedo aos sítios nobres. E era muito engraçado afrontar as senhoras da corte levando uma prostituta fadista cantar. E o Dom Miguel fazia pior. O Dom Miguel pôs as meninas da corte todas numa sala e soltou-lhes um touro. Era um bocado pior do que levar uma fadista para o meio clássico. Portanto, o fado nasce e espalha-se e vive-se em todos os sítios. Dizem-me assim: ah, mas não há fado no Alentejo. E eu digo-lhe: é mentira. E a Laurinda, que é a mulher de folclore, sabe perfeitamente que não é uma, nem segunda, nem terceira coletividade que a gente vai encontrar por aí fora, que a determinada altura tem o fado mandado, vão bater o fado, vão dançar o fado.
Passei aqui outro dia o fado Beirão.
Então como é? Então o fado é de Lisboa, você passa o fado Beirão, estou a falar do fado
é
do Porto.
É uma música popular.
Então vamos ao Algarve, temos lá o fado mandado.
Em Paulo, na Serra da Estrela, então, temos o fado também.
Claro que sim, o fado não é privilégio de ninguém. O fado é, acima de tudo,
claro,
é um
que não vamos encontrar o fado tocado à guitarra.
Se o fado é um estado de alma que se transmite para quem o quer ouvir, da melhor maneira que pode ser. Hoje, por exemplo, já há fado com contrabaixo, com violino, com piano. Estamos mesmo a ver as prostitutas do bairro Alto de Piano de Calda.
Mas o estatuto hoje já é, enfim...
Ah, sim!
Enfim, e há que dar-lhe novas roupagens. Por exemplo, temos ali pertinho, em Salto Tejo, o fado da Reguenga, que é lindíssimo.
É lá, nada brincadeira com a Reguenga, que era o sítio de passar férias, cara.
Mas não gosta do fado da Reguenga.
Claro,
e aquela
sim.
Mulher do grupo da Reguenga tem uma voz fantástica a cantar aquele fado.
Também esse é que lá estávamos nós a dizer, é isso que surge, o fado não precisa nem de esquemas, nem de estatutos.
Surge.
Se a Marisa cantasse o fado como canta há 20 anos atrás, era pelo menos tacizada, porque aquele lugar,
claro.
Deve ser com aquele cabelo daquela maneira, né? Queimada,
nem era permitido, né?
Queimado aos árabes. Não, é perfeitamente idiotice isso, pá.
Claro.
E hoje encontramos muita gente que canta com determinado sentimento. Hoje vai estar no Porto a trineta da Amália, a Fábia Rebordão, que quando eu conheci, coitada, não tinha nada que... Até nem físico, não tinha, não tinha nada que recomendasse a cantar o fado. Hoje é uma voz lindíssima e bem tratada.
Claro.
Quem ouve a Bia... Ai, desculpa lá, a Beatriz da Conceição. Minha vizinha da Fontinha, lá no Porto, nasceu lá. Aquela mulher nunca cantou à maneira de Lisboa ou à maneira de qualquer lado. Ela canta como contava no Porto, sem cultura mais nenhuma que não fosse aquela que ela viveu, que ela nasceu. Ainda hoje as entrevistas dela são uma delícia, porque ela fala em vernáculo vicentino, não é? Todas.
Mantém a tradição.
Toda.
E pronto, nós já falámos do homem do folclore, do homem dos livros, o professor, enfim, destas vertentes todas, mas há uma que eu tenho de lhe falar forçosamente. O Júlio Couto é uma das vozes dos ridículos. Quem não se lembra das vozes dos ridículos do Porto?
20 e tal anos.
Exatamente.
Criei. Eu dei muitos anos a dizer que não queria falar. Mas é um amigo meu muito grande, o Manuel Moraes, que é um notista com quem eu trabalhava muitas vezes, que sempre dizia, pá, você faz lá falta, vem para lá, pá. E um dia eu fui. Fui e criei amizade com um homem excepcional. O maior imitador português de todos os tempos. Aliás, isto é dito por Fernando Pereira. Estávamos eu e ele, Fernando Mena Matos, estávamos a comer uma francesinha, porque ele gostava muito de comer as francesinhas, e depois vinha-me perguntar. Epá, era muito engraçado, porque nós trabalhávamos frente a frente no estúdio, e de vez em quando ele levantava-me o dedo e em mímica perguntava-me, vamos lá hoje? E eles ouviam-nos, pois lá vão os gajos, para a má vida, vão para este, para aquele. Não era nada, era para as francesinhas. Porque ela adorava francesinhas, depois não comia sozinho, não, fizemos coisas delícias, uma maravilha. Há dias o irmão dele, médico, já muito mais velho do que ele, senhor de 90 e tantos anos, pediu-me se eu lhe conseguia arranjar alguma fotografia do Fernando, porque a falecida mulher que nasceu, morreu há pouco tempo atrás, não gostava que o Fernando andasse no espetáculo. Achava que os espetáculos eram coisas prostitutas e não sei o quê, não gostava. Mas é que fez desaparecer tudo. Medalhas, fotografias, tudo. Não havia nada. E o Dr. Manoel Matos pediu-me. E eu dei 4 voltas no inferno e consegui levar quase uma centena de fotografias e os discos todos dele. E então, nessa altura, falámos de uma coisa que me era muito cara, que era eu chegar ao estúdio para gravar. Como sabem, aqueles que andam nestas coisas da rádio, muitas vezes faz-se, como estamos a fazer hoje, uma entrevista ao improviso, outras vezes é ler de caras o texto que surge agora, é para agora.
Claro.
Então chegámos lá e o Mena dizia, opa, já viste o texto? Eu não. Temos aqui um diálogo os dois. Está bem, e o que é que foi? Aguentas o Vasco Santana? Eu aguento. Então eu aguento António Silva e vamos quilhar o diretor. Está bem. E como o diretor expressava um diálogo de duas pessoas normais, aparecia o António Silva com o Vasco Santana.
Uhum.
Claro que de vez em quando era o cabo dos trabalhos, que a gente era um esforço para se não rirmos. Eu recordo-me de uma cena, num texto maravilhoso escrito pelo Gaveludo, com o Mena. Ele fazia de vizir e eu de eunuco. E o vizir diz: o eunuco, eu resolvi fazer o eunuco todo muito adamado. E o vizir chamou: anda cá, meu eunuco. Eu no cozinho que gosto mais. Foi com os trabalhos. Os colegas atrás começaram-se a rir, a rir, a rir. E estávamos a ver que aquilo não acabava, eles aflitos. Quando acabou, havia um que tinha metido um lenço, estava andando na boca, tinha o lenço todo rasgado. Fernando era um homem excepcional.
E vianense.
Era.
Era da família do Sr. Matos, da Autovianense. O era, Mena Matos, o grande imitador. Portanto, mais uma figura que em Viana...
Tive um prazer muito grande em o trazer comigo uma vez, que fiz um espetáculo com amigos meus todos do Porto, em Paredes de Cura, num restaurante que ainda lá está, passa publicidade, o Conselheiro. Uhum. Eu digo ainda lá está porque estou a resolver, tem lá umas fotografias todas minhas na parede fixada, ou tinha, pelo menos há uns anos atrás. Que foi exatamente aquilo, estava, precisava de um abanão grande para sacudir. E eu levei lá os meus colegas todos das variedades do Porto.
Que são muitos.
O Queias a tocar piano, a Maria Clara, o Mena, a da Tessibri, foi o grupo todo que foi para lá. Só pusemos uma condição, darem-nos de comer e dormir, porque se eu pus uma coisa. Não admito que artistas trabalhem até às 2 da manhã e depois venham de charanga para o Porto.
É, isso é tudo. Não,
nós precisamos. Até porque alguém quer beber mais um copo que está descansando bem com o jeito. Mas é que havia lá uma pensão, que era a pensão da Miquelina.
Exatamente.
Não sei.
Ainda existe.
Ocupámos a pensão da Miquelina e ficámos lá todos a dormir até o dia seguinte.
Muito bem.
E fizemos um espetáculo sensacional. E o Fernando voltou às origens. Ele era um homem excepcional.
Também não tive o prazer de conhecer, ouvir falar também.
Ah, vamos ser.
Porque
assim,
são pessoas que, pronto, passaram...
Eu, é engraçado, creio que apareço de uma outra fotografia, porque sabem que a rádio não tem fotografias, só para não sermos fotografados.
Recordo-me de ouvir na televisão, sim.
Nós só éramos fotografados em caso de aniversários, ou não sei o que é que apareceu, o resto não tenho. Mas fiz muita coisa com ele, gostei muito. Recordo-me uma cena sensacional. Um dia saímos do espetáculo, primeira versão, e ele vinha assim com uma cara, uma cambuzia. Digo: ó, Fernando, o que é que foi? É, porcaria de costume. Quem foi, pá? Fui homenageado com a medalha da cidade de Porto. Eu tinha de ir receber hoje ao Coliseu. Mas a minha mulher não quer ir, eu não, sozinho também não quero ir. Só para vamos dois. É você agora fazer o que é para lá? Oh, mas que é que eu tanto faço ir para lá, para o outro lado qualquer? Não vou levar com a vassoura que chega mais tarde da casa a meia hora. Ah, não sei como parece e tal. Bem, acabei por convencer a ir. E depois falei com a organização, porque ele não queria ir ao palco. Mas aqui então foi o balandrice. Foi a organização, chamou-me a mim para dizer poesia. Eu disse 3 ou 4 poemas. Depois, agora, se não se importa, vou chamar o meu colega, o Mena Matos, que está ali ao lado. E aí ele ficou muito feliz, já não podia dizer que não entrava. E entrou, eu dei-lhe as chegas e ele faz as imitações todas. E saiu de lá feliz da vida, trouxe a medalha, vinha felicíssimo da vida. E a coisa aconteceu.
E correu bem. O que resta desse grupo de gente, desse projeto, dessa...
A vida continua,
mas os ridículos não têm
continuam ainda.
Os ridículos com
continuam.
Nova gente...
Alguns ainda, alguns antigos morreram quase todos, mas ainda continua, estão lá. De toda a gente, do meu tempo, ainda lá estão uns 4 ou 5 que ainda continuam a trabalhar.
Eu pensei, ora bem, eu não ouço muitas vezes, pensei que no momento
tivesse
parado. Muito bem, Voz dos Ridículos, mais um aspecto a juntar ao currículo aqui do nosso convidado, que é um contador de histórias fantástico, que é uma pessoa com quem se gosta de falar e que quando são estas histórias, como já teve oportunidade de constatar, ele não tem papas na língua e, para além disso, tem uma memória enorme e sabe de várias coisas.
Não é impunemente que um dos meus livros, intitulado O Riso ao Virar da Esquina, é um livro que foi todo feito de cor, de memória. Até inclusive só depois dele impressa é que eu verifiquei que contei uma coisa no primeiro capítulo, contei no quarto ou no quinto outra vez. Porque eu escrevi o livro num autocarro, enquanto estava à espera de ser recebido na Caixa de Previdência.
Quer dizer então que era atendido rapidamente?
Nota-se. Mas era, ia se escrever. Porque a memória é saltada. E portanto, é engraçado, quando me pediram para escrever esse livro, eu disse: pá, o livro é só de coisas engraçadas, passada com portuenses, cá no Porto ou no estrangeiro, porque eu durante 2 anos e meio fui internacional e acompanhei gente de portuenses, tanto pela essa Europa. E quando me pediram para escrever o livro, eu disse: pá, eu não sei, sou capaz de pensar. Quando cheguei ao fim já tinha quase 300. E coisas que eu nem sequer me recordava depois, é que quase serei, a gente vai pensar nas
pessoas. Você vai pensar todas. E surgem mais e coisas. Então,
é vida.
Sim, senhor. Já agora também mais um aspecto de que não se focou. Este senhor costumava acompanhar grupos de cegos ao estrangeiro?
Não. E no eu durante, mesmo, 26, não durante 26 anos gravei na Biblioteca Pública Municipal de Porto livros para cegos com a voz. Ou seja, lia livros ao microfone, é assim. E do outro lado estava um outro sócio que gravava no gravador aquilo que eu ia dizer.
Pronto. Exato. Assim. Mas chegou a acompanhar cegos também em cheguei, algumas alturas.
Cheguei porque, quer dizer, a partir dessa altura eu dediquei-me bastante àquilo que estava a fazer. Cheguei a levar livros meus para gravar, porque a biblioteca, um livro que saia hoje só vem à biblioteca daqui a 4 anos. Porque demora um circuito muito grande a ser distribuído, tal, tal, tal. E eu levava os meus próprios livros para gravar. Que não conseguimos ganhar uma amizade, que ainda hoje existe, aliás. Ainda ontem recebi um telefone de uma colega minha de Coimbra, da Teresa Maia, a perguntar-me que um livro sobre a Misericórdia do Porto que ela estava a ler, não acabava, que porra era aquela. Eu disse, não acabou porque não sei o quarto volume, falta que não saiu. Ou seja, essa amizade manteve-se. E a determinada altura começou o pedido de eu acompanhar cegos para que lhes conseguisse dar com a voz aquilo que eles poderiam ver depois. Como vocês sabem, um cego usa as mãos. Vamos lá desmistificar uma coisa. Há muita gente que diz que o cego, pela vista, ganhou mais qualidades aqui e acolá. Não é verdade. Não ganhou nada. O quê? Pela força da necessidade, ganha mais apetência às coisas. Ora, se ele não vê, tem que ver outra coisa. Vê com as mãos.
Sem dúvida.
Claro. Tanto que às vezes eu rio com elas, especialmente com as raparigas, e depois é, vocês são umas espertalhões desgraçadas, como eles não têm olhos, vê com as mãos. Bom, vocês vão longe. Isso começou com visitas no Porto, começou com visitas guiadas Passo Cristal, vários sítios, Lisboa. Inclusive, a visita mais curiosa em Lisboa foi ao Museu Rafael Bordal Pinheiro, que a senhora responsável pelo museu ficou de tal maneira, com as lágrimas nos olhos, quando me viu explicar o que ele estava para os cegos, que abriu as vitrines e deixou mexer no material, que é uma coisa que é proibida. No Museu Nacional dos Coches, em que eu estava a mostrar como é que era um coche, veio lá um funcionário dizer: você não pode mexer aí! Eu não posso, é fácil. Hein? Os meus colegas que estão aqui são 20 e tal, são todos cegos. São cegos. Pois são, se você conseguir mostrar aquilo que eu estou a mostrar.
Pois, porque há a ideia que o cego não vai ao museu.
E não, o cego não...
E não vai, realmente, porque não tem...
Não tem quem o acompanhe. Que porra, é tapado. O cego vai ao museu como foram. E nós, de quando fomos a Londres, nasceu de uma coisa muito simples. A BBC transmitiu, à noite, a dizer que a Tate Gallery iria montar uma exposição de material dedicado só a cegos. Ou seja, material que eles pudessem pôr as mãos. No dia seguinte, quando eu cheguei à biblioteca para gravar, a diretora chamou-me que já tinha 4 ou 5 telefonemas, os gajos lhe tinham perguntado como era. E aí o movimento gerou-se a tal ordem que acabámos por ir a Londres comigo como guia para irmos à Tate Gallery. É claro que as coisas que me aconteceram com cegos na Tate Gallery foram piores que muitas. Por exemplo, um deles que depois foi professor de filosofia na faculdade em Lisboa, eu quando dei por ele já estava muito longe, com as ferramentas do Henry Moore na mão, vim para trás e ainda estava à beira da primeira estátua, que era a Virgem do Colar de Maior. Uhum. A Virgem do Colar é uma mulher toda nua, só com o colar ao pescoço. Eu, quando vi, sou que diabo, deixei ali ficar o Chico. Eu vim atrás a correr buscar o Chico, sapato, desculpa lá que eu esqueci-me de ti, você não tem pressa. Eu já vi a gaja para frente, agora saber por trás com bagar.
Muito bem.
Foram uma visita maravilhosa a Londres.
Não, devem ser experiências inéditas.
Oh, não, é, porque tínhamos que contar aqui até amanhã de manhã.
Claro que sim. E como não podemos ficar aqui até amanhã de manhã, até porque não se justificava fazer um programa destes às 9 horas de domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos ficar por aqui mesmo. No entanto, eu queria agradecer-lhe a sua colaboração por ter estado aqui. Só cabem pessoas que realmente tragam coisas diferentes, que falem das suas experiências, e por isso mesmo vou-lhe pedir que, para acabar e para dar um ar de graça ao programa e também para relembrar algumas vozes da rádio que eram muito importantes, eu lanço-lhe o desafio de imitar uma voz conhecida nestes poucos minutos que faltam.
Um senhor que era muito conhecido naquela altura. O Fernando tinha um cartão dele autorizando a imitá-lo. Eu não, mas imitava. Portugueses, 40 anos após a gloriosa Reconstituição, estamos uma vez mais para o dilema: votar ou não votar?
Muito bom dia, até sábado.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.